Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Se não fosse pelo open source, não existiria Jovem Nerd.
Oi, oi, pessoal. Aqui é a Mônica Hillman. E faz alguns anos que comunidade de tecnologia é o meu ganha-pão.
Olá, sou o Macabeus aqui. Estou falando aqui de Portugal, mas eu organizo a Gambicon, que acontece em São Paulo. E eu quis transformar o meu trabalho, que é fazer gambiarras, numa conferência.
Ah, isso aí.
Aqui é Fernando Amati. Sou profissional de segurança da informação. Sem medo, sem falha, sem brecha. Segurança é a nossa faixa.
Olha aí.
Eu sou o Gabriel. Sou profissional de segurança na Go Hacking, também organiza eventos junto com o Bruno, e hacker não é só invasão.
Muito bem, nerds! Mais um Nerd na Cloud no ar, e hoje a gente vai falar sobre justamente a importância fundamental das comunidades e eventos de open source para o crescimento do ecossistema de tecnologia no Brasil, né? Por exemplo, eu falei, Jovem Nerd só existe com open source porque se a gente não tivesse acesso a todas as tecnologias open source, se a gente não tinha dinheiro para pagar, para assinar serviço da Microsoft, Apache, sei lá mais o que, não lembro mais o que era na nossa época, mas a gente não tinha grana. Todas as plataformas que a gente usou, WordPress, o universo de ferramentas que fez o Jovem Nerd passar a existir, só chegou à mão desses curiosos aqui, que nem são desenvolvedores nem nada, graças à amplitude da comunidade open source relacionado a todos esses sistemas, todos esses serviços. É o que faz a gente evoluir com muito mais rapidez. Afinal, vamos lembrar aqui que o nosso brasileiro inventor do avião, o Santos Dumont, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro open sourcer defensor do open source, que não patenteou nada relacionado, né, às suas criações, ao Demoiselle principalmente, que fez a evolução da aviação voar. Era graças a justamente o fato de as patentes estarem abertas e qualquer pessoa poder ter, né, usado aquilo sem ter que pagar royalties e poder criar em cima, cara. E isso acontece o tempo todo no universo da tecnologia da informação. É isso que a gente vai discutir. Muito bom esse papo, fica aí! Essa ideia de você não cobrar royalties e abrir seja o que for, né, no seu sistema, etc., para a humanidade, é uma forma não só de você dar acesso a todo mundo e fazer esse serviço crescer, mas para você dar uma base para outros desenvolvedores que vão criar e inovar em cima daquilo, que de outra forma não teriam acesso e essas inovações talvez nunca existiriam, não pelo menos do jeito que existiu. Então, é isso. Isso é a base do open source, né? Não é só o Linux chato que você tem que configurar tudo, que pra mim sempre foi isso, assim, eu não vou pegar um sistema operacional que eu tenho que configurar do zero o reconhecimento da minha placa de som.
É um assunto polêmico aqui.
É, não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que não é só isso, né, cara, é open source e comunidades é o que faz a coisa evoluir, né, de uma forma muito rápida, né.
É, em mais ou menos, sei lá, 1999, anos 2000, eu trabalhava num provedor de internet, onde foi um dos primeiros provedores de internet comercial no Brasil.
Tamandic?
Não, era a DGLNet.
Olha aí.
E daí aconteceu o quê? Dentro do provedor, o desenvolvedor, ele desenvolvia em linguagem Perl o ERP da empresa inteira e ficava, usava um servidor da Sun para colocar esse ERP lá dentro. Um dia, esse desenvolvedor me mostrou um cálculo que ele estava fazendo, era um cálculo simples. Por exemplo, 1,2 mais 2,3, era alguma coisa assim. Só que a hora que ele respondia, ele dava um número gigante, era uma coisa que ninguém entendia o que estava acontecendo. A gente tentou resolver de diversas maneiras, até que nós pensamos que tínhamos encontrado ou um bug na linguagem, ou um bug na arquitetura ou até no processador da Sun. Eu tive a ideia de mandar um e-mail para um cara que era fora o cara que inventou a linguagem Perl, que é o Larry Wall. Esse cara chama, né? Randall Schwartz. O e-mail dele era merlin@stonehand.com. Eu saí para almoçar e mandei um e-mail pro Merlin, né? Falei, Merlin, tá acontecendo tal coisa, nós estamos fazendo uma conta, o número que dá um retorno gigante, absurdo. Isso aí, fui almoçar, falei, cara, se ninguém nunca responder, não respondeu, mas no mínimo eu tentei, né? Eu voltei do almoço, tinha uma resposta na minha caixa postal. E eu não acreditei. Ele respondeu, ele falou, Fernando, você tem que entender o seguinte, quando a gente fala de computação, você pode ter uma sujeira na memória lá no fundo. Então, nunca, somado vai ser igual o outro. A soma que você quer, provavelmente ele tá pegando algum resto de memória e tá mostrando. A forma correta de fazer é, calcule tudo como sendo o número inteiro e formate as casas decimais depois.
Caraca.
Aí eu falei, meu amigo, eu acabei de mandar uma mensagem, em menos de meia hora, você me respondeu. Ele falou, é assim que funciona a comunidade, é um ajudando o outro.
Isso é incrível.
E essa história é uma história de 20 anos e me marcou muito, porque assim, você pensa nas personalidades, né? Vou mandar uma mensagem pra um ator famoso. Será que ele vai me responder? Vou mandar uma mensagem pro cara que inventou alguma coisa, pro Santos Dumont. Será que o Santos Dumont ia responder? Quase um Santos Dumont respondendo. Isso eu achei muito bacana e eu acabo repetindo essa história e contando e usando isso pra fomentar a comunidade também.
Isso é bem bacana também, você falou de Perl, assim, a primeira linguagem que eu programei de verdade foi com Perl, quando eu estava no ensino médio, e foi no projeto Open Source, em que era um bot para o jogo Ragnarok Online. Vocês por acaso jogaram Ragnarok, Alexandre e Fernando?
Pouco, mas sim.
Ai, eu adoro. Eu tenho até tatuagem de Ragnarok.
Nossa, caraca! Esse adoro foi muito tímido. Sim. Se você tem tatuagem de Ragnarok, não é adoro, não.
Sim. A minha irmã fez cosplay de Ragnarok também. É, todo mundo da minha família gostava muito.
Olha a comunidade aí, Mônica.
Até hoje você encontra um jogo velhão de 2000.
É velhão, mas o jogo tá vivo no nosso coração. Mas então, eu comecei a aprender a programar por causa do open source, em que tinha um bot pra Ragnarok que era feito com Perl. E era muito divertido você ficar expandido o ecossistema, a parte dele, e também interagindo com a comunidade. Eu mandava às vezes commit que tinha lá no SVN, e o pessoal da Rússia respondia assim, comentava meu código, me ensinava como fazer as coisas melhores. E foi a partir disso que fui na escadinha a chegar até hoje onde eu estou. E sempre gosto muito de colaborar com pessoas, porque eu lembro de quando eu estava começando nessa época.
Legal, cara. Isso é muito maneiro.
Um fun fact que meu primeiro contato com máquinas virtuais, consequentemente com esse mundo de nuvem, foi por causa dos servidores de Ragnarok. Porque eu não gostava de jogar o original, só os servidores que estavam
pirados. Sim, sim, sim. Aqueles pirados que tinha conseguido expandir o universo e tal, com novos mapas, novas classes, sim.
Olha só. É isso, gente. É comunidade mod, essas coisas. Também é assim que funciona, né? Eu mesmo, a minha zero noção de programação. Isso é, sei lá, 2007 pra 2008. Eu de férias em casa do meu trabalho corriqueiro e tentando fazer uma nova cara pro Jovem Nerd. Não tendo nada de PHP, nada, porcaria nenhuma, WordPress. Foi só via comunidade, cara. A comunidade me salvou demais. Eu ia lendo fórum, ia seguindo tutorial, eu ia trocando mensagem e tal. E aí eu fui achando, sabe, tudo uma base enorme de comunidade e plugins feitos pela comunidade. Sabe, o Nerdcast tocou pela primeira vez quando a gente teve um site fora de uma ferramenta própria lá do IG, que era o Blig e tal, quando a gente montou o site por si só no WordPress, etc. O primeiro player do Nerdcast, que a pessoa entrava no site, dava play ali no blog, etc., era um plugin de WordPress para tocar podcast. Isso lá em 2007 também, por aí. E era isso, era um plugin para você tocar qualquer MP3 dentro de um post do WordPress e tal, feito pela própria comunidade, porque não tinha empresa nenhuma olhando para isso, fazendo nada disso, ainda mais relacionado a site, WordPress, esse tipo de sistemas, plataformas, etc. Galera, escuta Nerdcast aí graças à comunidade, ao pessoal, tudo isso.
O movimento do Open Source teve também um papel importante de fomentar a própria cena do hacking. Então, não só o Macabeus falou do Ragnarok, como outros jogos ali que pessoas mais jovens entravam, né, nesse universo e conheciam mais sobre programação, sobre hacking, muito através do Open Source, né? Eu não sei o Macabeus e o Fernando, quando eles começavam... O Fernando tem várias histórias com o Atari, né? Eu já comecei um pouco depois a me interessar por esse universo do Open Source através do Nintendo Wii, ou seja, bem depois de todas essas evoluções, né?
Olha aí, a galera do emulador aí.
É, então, um assunto polêmico. Também os emuladores, grande parte são Open Source também, né? Eles têm uma série de restrições ali em relação ao código, de o que eles podem fazer ou não, mas essa cena do hacking também se desenvolveu muito através do Open Source e foi fundamental para que as pessoas tivessem mais acesso também aos repositórios de código, seja em Perl, seja em outras linguagens. Também de scripting, né? Como o famoso Cheat Engine, né? Que você utilizava ali para alterar o endereço ali de memória dentro de um jogo, né? E conseguir aumentar uma pontuação, por exemplo, né? Eu não sei se vocês lembram do pinball do Windows. Isso no Windows XP e outros Windows antes. Você poderia alterar, por exemplo, a pontuação disso dentro desse framework, né? De Cheat Engine e alterar a pontuação, enfim, né? Conseguir fazer diversos mods e isso, com certeza, influenciou toda uma geração, né?
Sim, sim, porque você conseguia fazer isso, você você via que isso atiçava a sua curiosidade. Opa, eu consegui alterar essa posição da memória, consegui alterar meu ponto. Você conseguiu alterar outra coisa também no jogo, você acaba puxando a curiosidade e é um fio que não tem fim.
Free software is the first battle in the liberation of cyberspace.
Os eventos, né? Quando você fala disso, de comunidade, você lembra muito de eventos e esse tipo de encontro da comunidade, né? Porque o evento materializa aquela interação muito online, né? Que as comunidades têm através de fóruns, etc, né? Eu mesmo era um cara de encontro de BBS pra isso. É comunidade, meu amigo. Eu ia encontrar os amigos de BBS lá nos bares do Rio de Janeiro. Mas, assim, de fato, quando a gente fala de hackathon e de outros enquanto comunidade, é que realmente as pessoas se acham e começam a falar mais. Enfim, Campus Party. Eu sempre fui Campus Party e eu vi o quanto que nasceu de projetos e negócios, etc, pra gente e pra muitos outros nas Campus Parties, etc. O que pra vocês constitui a melhor prática de eventos de comunidade e os melhores resultados?
Eu moro em Campinas e a gente começou a fazer aqui em Campinas o que a gente chamava de CanSec. Era reunir os profissionais de segurança para que aquelas pessoas que se conheciam todas pelo chat, pelo MSN ou, sei lá, Orkut, invente o nome que você quiser, o WhatsApp mesmo, né? Pudessem se ver pessoalmente e criar uma relação de confiança. Então, a gente saía, descobria qual era o bar que tinha comanda individual, qual bar que tinha televisão.
Exato. Perfeito.
Detalhes importantes, né?
Exato, muito, muito importante.
E a televisão, e a gente combinava de fazer uma apresentação dentro de um bar, com todo o resto do bar funcionando, e várias pessoas fora de contexto ali, vendo o que a gente estava fazendo. Simplesmente para juntar as pessoas e dividir conhecimento. Quando você fala, por exemplo, de Campus Party e outros eventos, são eventos muito maiores e muito melhores organizados, né? Que talvez tenham nascido exatamente dessa mesma maneira, só que no meu caso, por exemplo, eu não tinha um patrocinador. A gente somente ia juntar as pessoas.
Sim.
Então, a dificuldade, ela começa por aí, de primeiramente juntar as pessoas, porque todo mundo sempre tem alguma coisa pra fazer, nem que seja ficar de perna pro ar ou sofá assistindo televisão, mas é como é que eu faço pra tirar as pessoas de casa, como é que eu conheço pessoas novas, descubro que o meu problema é igual o problema deles ou vice-versa, e ajudo os outros. E assim você vai criando a comunidade.
Você falou uma coisa muito importante. Se a gente pensar analiticamente, a gente não tem muita coisa que a gente possa resolver ao vivo do que a gente, assim, prático, né? Pra você resolver um problema mesmo, que você tá tentando resolver. Do que você resolver isso online, num fórum, com a galera trocando mensagem, etc. Mas você falou uma parada muito importante. Ah, a gente queria encontrar um lugar pra gente se encontrar e a gente construir essa confiança. Ou seja, a confiança de ver a pessoa cara a cara, de dividir uma cerveja com comandas separadas, sabe? Esse tipo de coisa. Porque eu tava querendo analisar o que se tira de melhor desses eventos e talvez você tenha me respondido dessa forma, sabe? A confiança, assim, eu conheço esse cara, eu conheço essa mina, eu sei que eles são incríveis, que eles são profissionais, mas eu já olhei na cara deles e a gente tá muito mais próximo e unido como comunidade do que quando a gente simplesmente só era um monte de texto na internet. É isso, esse tipo de confiança da presença humana é o que mais se difere desses eventos em relação a qualquer outro tipo de atividade online?
Eu acho que total, e principalmente porque, vamos pegar a época que a gente tá vivendo agora, né, de influencer e até você mesmo. Tem gente que acha que o Alexandre é, sei lá, é uma entidade, né, talvez até seja, né, mas a hora que o pessoal vai num evento, encosta em você e vê que você é um cara de carne e osso.
Sim.
Que você vai sair pra almoçar, que você vai precisar beber água aí no banheiro também, as pessoas elas começam a se identificar e você, a hora que você começa a conversar com essas pessoas, fala assim, nossa, ele tem o mesmo problema que eu, ou ele conseguiu resolver o problema.
Exato.
Então muda a visão de como você vê o outro, de como os outros te veem, e começa essa relação de, nossa, vou emprestar um livro pra ele, né? Ainda existe hoje em dia, acreditem ou não, queridos ouvintes, né? Livros físicos, vou emprestar esse material, vou pegar de volta, trocar às vezes equipamentos, tem que acontecer fisicamente. Mas eu acho que essa é a grande diferença.
Uma analogia que pode fazer é entre trabalho presencial e trabalho remoto. remoto, ainda que no trabalho remoto você consiga fazer boa parte do que você conseguiria fazer no escritório, tem relações mais íntimas que você só consegue ter presencialmente, no olho, cara a cara. Coisa muito boa em ver tecnologia é que, em geral, as pessoas são muito mais, assim, amigáveis. A pessoa pode estar palestrando num palco, pode ser o keynote, mas ele vai comer a mesma comida que você no coffee break, vai estar sentado do seu lado no auditório. Então você consegue ter muitas relações bem próximas, que só consegue ter experiência presencialmente.
Isso não vai só de evento, né? Porque você tem um conceito que também é muito popular, que são os hackerspaces, né? Então, os primeiros hackerspaces começaram na década de 90 em Berlim, por conta de evento chamado Chaos Computer Club, né? O CCC, que é uma das mais comunidades antigas aí de hackers. E esses hackerspaces, eles saíram, assim, de você se encontrar somente num dia específico em um ano e passaram a ser uma estrutura mais estável, né? Uma casa, você, como agora se espalhou pelo Brasil, você tem algumas casas, né? Então, você, como se fosse um clube, ele funciona como se fosse um clube, onde você pode ir lá a qualquer momento, desde que esteja aberto, e interagir ali da mesma forma que você faria em um evento. O Fernando ali falou de Campinas, você tem alguns hackerspaces em Campinas, por exemplo. Quando tá aberto, basicamente você pode ir lá e desenvolver o seu próprio projeto pessoal, levar livros, fazer doações pro clube, e aí você paga uma mensalidade ali pequena para fazer parte, né, desse grupo que seria esse hackerspace, né? Eu tive uma experiência muito legal com hackerspaces, que eu acabei conhecendo um dos hackerspaces aqui em São Paulo, na região da ABC, que é um hackerspace que funciona dentro de uma universidade, na Universidade Federal ali do ABC. E é uma casinha chamada Wikilab, tem algumas mesas de madeira lá dentro, e lá fica do lado de uma estufa dentro da universidade, e lá se desenvolve, né, esses projetos mais autênticos, né, mais pessoais. Qualquer um que pesquisar aí no Google ali, Wikilab, vai poder ver as fotos da casinha. Um projeto praticamente construído de uma forma open source também. O próprio projeto da casa também é público, né? Também tem as maquetes, enfim. Então, essa é uma alternativa ali para quem quer viver isso, mas não só dentro dos eventos.
E é um mundo bem grande essa questão de eventos e relações sociais, não só de tecnologia, porque quando eu acho que até pessoas de outra área, quando vai procurar alguma coisa para fazer um estudo, para saber como é que vai implementar uma metodologia, quase sempre o que virou regra e o que virou referência na profissão foi algo que foi apresentado em algum congresso. Não foi simplesmente, sei lá, escrito num blog. Então, acho que essa relação social, essa relação que você está assistindo, você está vendo alguém falar, e esse sentimento de que aquela pessoa é referência por ela estar lá na frente, muda muito a perspectiva de qualquer profissional.
Você sabe que nesses eventos de tecnologia tinha um hacker, a galera das antigas vai lembrar do Kevin Mitnick, já faleceu, mas ele era uma lenda, né? E ele foi o primeiro cara que teve um cartão de visita de metal. Eu não conheci ele, mas um amigo meu, acho que foi o Alex, eu não botei ele, que trabalha no Jovem Nerd, aí no Luisa Leves e na nossa parte de TI, que tava lá com o Jovem Nerd desde quando a gente tava no IG, se não me engano foi ele, é uma história muito velha, mas ele conseguiu o cartão do cara e mostrou, e ele era tipo assim, era o formato de um cartão de visita, só que ele era tipo, imagina aquele monte de ferramentinha, como se fosse um cartão que você pudesse destacar do metal do cartão, um monte de pequenas ferramentas pra você, aquelas gásguas, pra você abrir porta, abrir fechadura, esse tipo de coisa. O cara fez essa brincadeira, já que ele era o hacker mais famoso do mundo na época, né? Ele era o cara que abria todas as portas, o cartão de visita dele era isso, justamente a parada lendária. Nada demais, mas assim, é coisa de materializar uma história da sua área, sabe? O cara transformou isso no cartão de visita dele e era disputadíssimo. E olhando a gente assim, caraca, o Kevin Mitnick, eu não sou nem da área de tecnologia, mas eu sou só o cara curioso. Mas só de ver e pegar, você era a parada lendária e transforma tudo, faz tudo ficar mais real, né? Isso é uma coisa que, enfim, só aconteceu porque ele se meteu em algum evento de tecnologia, conheceu o cara e, como qualquer pessoa que lida com comunidade, tipo, o cara saiu distribuindo. Ah, mas ele te deu o cartão dele, assim, esse cartão é caro, ele não dá só pra gente importante. Eu falei assim, cara, não tem isso. Ele dá pra todo mundo que é da área, cara. E todo mundo tá ali interessado nisso. Isso eu achei muito maneiro, cara.
Alexandre, eu tenho um.
Você tem um? Ah, pronto, olha aí, tá vendo? Cara, ele dá. Mas você encontrou ele ou você joguei?
Não, eu encontrei ele. Pra falar a verdade, eu tenho dois. Eu ganhei um quando eu tava no evento, pedi pra ele autografar um livro, e ele autografou e me deu o cartão. E depois, quando teve no ano da morte dele, eu tava num outro evento na empresa que ele ficou sócio-majoritário, ou dono, que é hoje em dia é uma empresa chamada KnowBe4. E daí, no stand da KnowBe4, eles tinham alguns, eles não tinham muitos, mas eles tinham alguns e eles estavam distribuindo.
Que irado.
Exatamente isso daí, do formato de um cartão de crédito com as ferramentinhas pra abre fechadura.
Exato, né? Aí você vê, isso é um sentimento de pertencimento de comunidade, sabe? Puta, o cara era uma lenda, o cara intocável e tal. Não, mano, ele tá lá, cara. Tá distribuindo o cartão. Onde ele ia, ele distribuía o cartão, falava com todo mundo. Acho isso muito maneiro, cara. É só um detalhe, não é nada de super, sabe, relevante pro papo, mas eu acho que é basicamente é um espírito de comunidade. Porque eu lembro que vocês vão se lembrar um pouco do início da internet. Mônica não é muito jovem. Eu lembro muito de eu mesmo não entender quando eu ia procurar soluções de coisas em comunidade, fórum, etc. Bem no início da internet, eu falei assim, caralho, por que que esse cara parou tudo pra... E eu via conversas, sabe? Você tentou isso, tal, não sei o que. O cara, tentei, eu fiz não sei o que. E eu pensava assim, nossa, eu sempre fui o cara que eu não sabia responder nada técnico, mas eu sempre achava as respostas técnicas nos fóruns pro que eu precisava e tal. E eu sempre achava impressionante como que, quando a pessoa técnica, eu já era super ocupado com a minha área, etc. E a pessoa, pra ter esse conhecimento, pra devolver tanta informação, certamente tem, né, tipo assim, muito mais preocupações do que eu, por exemplo, que era um moleque fazendo um website, sabe? Como esse cara para tudo pra responder isso? Como é que ele tem tempo? O que que ele tem a ganhar? Eu perguntava isso. O que ele tem a ganhar com isso? E essa é uma pergunta muito treinada pelo nosso universo corporativo, né? Você só vai ajudar o cara se você tiver alguma coisa a ganhar com isso. Alguma vantagem, algum benefício, alguma parte. E não, cara, não é isso. Vocês acabaram de descrever o que que é comunidade, né? Tipo assim, comunidade tá lá, o cara te respondeu rápido, por quê? Porque tamo junto, porra. Aqui é nós. É simples assim.
Isso é engraçado mesmo. Porque a gente usa muito o Stack Overflow ali. Hoje em dia, né, com a inteligência artificial, acaba que a gente vai nele.
Sim.
Mas antes era todas as respostas existiam no Stack Overflow. E, tipo, sei lá, estranho. Eu mesma, eu era bem juninha, né? Tipo, por que que tem tanta gente respondendo essas coisas? Como é que elas caem nesse tópico? Não foi perguntado pra ela. Então ela tava realmente acompanhando as perguntas que entravam pra poder responder. Ela não ganhava compensação financeira nem prêmio.
Isso é algo que transcende comunidade de tecnologia, etc. Isso é algo que é a natureza humana que a gente fica esquecendo, que é a gente ajudar um ou outro quando tá precisando. Não importa se o cara é teu amigo, se o cara é tua família ou não, ou se você vai ganhar alguma coisa, o cara... Nesse sentido, claro, uma coisa é você fazer freela e resolver o problema dos outros. Outra é, tipo, mas não, tá na comunidade, tá com o Stack Overflow. A galera tava lá publicando código pra todo mundo, cara. Aí, ó, resolvi esse problema aí, tá aí, ó, só pegar, baixa. O que esse cara... Ah, ele ganhou nome, ele ganhou não sei o quê.
Você nem tá com o nome dele lá, tá um nick totalmente diferente.
É, às vezes ele simplesmente... Ele é um cara, tipo assim, Santos Dumont, abriu as patentes, beleza, ele era rico, sempre foi rico, nasceu rico, não precisava de grana, de patente, de porra nenhuma. Mas assim, não é a maioria do caso de qualquer comunidade que lida com qualquer tipo de problema. Eu acho isso, o sentimento humano de comunidade é justamente isso. A gente sabe que ajudando um outro, um dia o cara vai me ajudar.
O que aconteceu essa semana foi que eu tava explicando pro pessoal novo que entrou no marketing da Magalu Cloud, que o nosso código da Magalu Cloud é open source, então qualquer pessoa que entrar no GitHub, ela consegue ver todo o código da nossa cloud. Aí a primeira pergunta foi, então por que que ninguém rouba e cria o nosso concorrente com o nosso mesmo código? Meu Deus. Daria pra copiar o código de todo mundo, na teoria.
Isso tá rolando até com esses LLMs, e eu vi o Sam Altman falando uma coisa que, assim, nesse caso, eu acho a parte não legal. Na posição dele de estar à frente da OpenAI e ter uma tecnologia disruptiva que nem ela tá apresentando, né, pro mundo, que é essa corrida do ouro, dos LLMs, etc. Aí o cara fala assim, é um Sora 2. Que problema que você tá resolvendo com o Sora 2? Você tá criando mais problema jurídico de gente que vai ter essa cara copiada num vídeo malicioso, não sei o quê. Um monte de merda que vai dar com as pessoas fazendo esses super deepfakes com o Sora 2, gerando vídeo com cara de gente conhecida, etc e tal. Aí ele falou assim, então, a gente faz isso porque é open source e amanhã alguém vai fazer. Entendeu? Essa é a parte que eu acho zoada da coisa do tipo assim, ah, então já que é open source, todo mundo tem acesso, então vai ter um agente malicioso daqui a pouco, então serei eu o agente malicioso desde o início. Eu não sei se vocês conversam sobre isso também quando estão lidando com novas tecnologias open source e justamente essa corrida, tipo assim, gente, já tá na mão de todo mundo. Então é isso. Seja o que Deus quiser. Vamos fazer qualquer coisa aqui porque se a gente não fizer, alguém vai fazer. O que era a OpenAI do lado do Google na hora do LLM, né? Tipo assim, olha, vocês publicaram lá um paper sobre Transformers, etc e tal, só que isso não tá no mundo ainda porque tem muita coisa a ser desenvolvida. Então a gente vai ser o Rogue agent aqui e a gente vai fazer. E a gente vai expor isso pro mundo quebrado do jeito que tá, né? Isso aconteceu com o OpenAI. Vocês veem isso acontecendo também muito mais do que eu tô percebendo ou não? Essa corrida do ouro do open source.
Sempre teve. Eu acho que essa que é a resposta. Se a gente parar pra olhar um pouquinho pro passado, chegou uma época que a Microsoft começou a contratar vários desenvolvedores de kernel de Linux. Porque eles já sabiam como os produtos Microsoft funcionavam. Todo mundo sempre falou do Linux, falou, ó, vamos trazer uma visão diferente ou de alguém que possa melhorar o meu produto. Então, isso daí sim acontece. Tem um outro lado também, muito produto que era open source no passado foi comprado por uma empresa comercial que viu realmente o que podia dar dinheiro aquilo no futuro e aquele produto foi fechado, vamos dizer assim, e virou um produto comercial depois.
Mas pera, como é que tu compra um negócio que é open source?
Eu criei alguma coisa. Hoje ela é open source. Ela vai ser open source até a versão que eu disser que ela é.
Ah, a partir dali, entendi.
Daí eu acho que cria-se um roadmap, é aquela versão quem tem a cópia tem. Existem muitos casos de software que estão sumindo dos repositórios do GitHub que as empresas estão buscando e apagando a todo custo.
Então, mas assim, você consegue fechar um negócio que é domínio público?
Ser open não significa ser de graça. Existem alguns conceitos desse ainda no meio do caminho.
É porque eu lembro que teve uma época que, antes do Elon Musk tirar a máscara de... Enfim, o Elon Musk falou assim, nossa, toda a tecnologia da Tesla é open source, todo mundo pode pegar e fazer seu carro elétrico, a gente se garante todo aquele papo, né? Só que não era bem assim, porque, pelo que eu lembro, tinha uma cláusula dizendo que em qualquer momento a Tesla podia fechar toda essa tecnologia. Ou seja, imagina que você é uma fábrica de carros, aí você pega toda a tecnologia open source que a Tesla colocou no mercado e não cobrou royalties. Aí você cria uma linha de produção com aquilo, aí daqui a pouco eles fecham aquilo. E agora você tem que pagar royalties pra Tesla, agora que você tem uma linha de montagem, sabe, funcionando. Então, parecia meio que uma armadilha, sabe? É meio que nesse sentido que você tá descrevendo?
Eu acho que existe esse risco. Esse risco, ele sempre existe. Existe um risco inerente a todas as, eu acho que, empresas, que é você começar a usar a biblioteca e você não ler direito quais são os termos de uso e as licenças de cada uma dessas bibliotecas. Então, quando você pega, por exemplo, licença do tipo Apache ou licença do tipo MIT, você pode usar, a responsabilidade é sua e pode usar, inclusive, para fins comerciais. Pronto, tá definido. Algumas das outras licenças, se você usar aquele produto, você seria obrigado a colocar o seu produto aberto como open source também.
Ah.
E muita gente não faz. Existe um monte de biblioteca que até a versão A, ela, de produto, vamos chamar assim, ela era com uma licença e ela muda de licença depois.
Sim. Tem vários exemplos, tipo engine de jogo que você pode desenvolver de graça, usar de graça, mas se você fizer, sei lá, $1 milhão em vendas, aí você passa a pagar royalties pros caras também.
Tem uma parte que é justa nisso daí, Alexandre, concorda? Você tá ganhando dinheiro com uma coisa.
Justo.
É o payback pra sociedade.
Mas assim, no caso, por exemplo, teve muita treta em caso de games, até com D&D, etc, que também tinha uma parada open source, que era muita gente que tava, tipo assim, deles mudarem as regras, assim, vamos dizer que a partir de $1 milhão, você me paga royalties, beleza. Aí os caras mudam a regra, pronto. Não, agora você tem que me pagar royalties desde o zero e é retroativo. Ou seja, você vai ter que ir lá nas contas. Isso já rolou muita treta na parte de games, no universo de games com a Unity, recentemente com alguma exposição nesse sentido, sabe? Que eles iam expor um monte de criadores indie que usaram Unity pra fazer jogos pequenos e tal, que não chegaram a essa marca de chegar a pagar royalties e os caras meio que iam ter que, ah, agora você tá me devendo, sei lá, X, Y, Z, porque eu mudei as regras e agora eu pego royalties desde desde o momento zero, por exemplo, né? Isso é passível também de acontecer nesse universo?
O Alexandre, assim, pedir e arrumar um advogado chato, todo mundo pode. E eu acho que muitas vezes eles acabam fazendo isso daí com algumas pessoas ou empresas pra pôr medo nos outros, pra, por exemplo, vou deixar claro o que eu posso, é demonstração de poder.
Sim, 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 entendi.
Sim, é só uma discussão que comentou antes sobre a parte de jogos também, teve várias discussões, por exemplo, quando teve o jailbreak no Nintendo Switch, os times tinham descoberto isso quase ao mesmo tempo, teve um que foi o primeiro que ganhou os créditos, mas nessa época também tinha a questão de, se a gente fizer jailbreak no Switch, eu vou poder começar começar a rodar jogo pirata. Isso seria algo certo de se fazer? É, acabaram, claro, liberando o jailbreak, tornou meio que público e tal, todo mundo conseguia reproduzir, não tinha que pagar alguém pra conseguir fazer isso, mas uma das vantagens era que com o jailbreak você conseguia rodar homebrew e rodar suas próprias ferramentas que você criava para poder melhorar o console sem depender da Nintendo por trás. E a comunidade meio que tinha assim bastante, por exemplo, se você mencionasse uma ferramenta que podia talvez fazer jailbreak, você já era banido do Discord. Então tinha meio que uma alta censura para não ficar incentivando pirataria com o jailbreak sendo liberado. No Ragnarok também tinha um bot, que é open source, porém tinha muito polêmica, tipo, ah, com bot você consegue rodar spam nos jogadores, você acaba deixando o jogo muito ruim. Então tinha os programadores do bot, tentavam limitar o spam, só que aquela fica aquela questão, ah, não é quem faz o bot que tem que controlar o spam, é a empresa do jogo que tem que fazer esse trabalho, não a gente. Então ficava a disputa entre se a gente fazia isso ou deixava pra empresa fazer. Aí sempre tinha muitas discussões, hein, quando você começa a fazer coisas com o jogo, que fica naquela zona cinza entre dar liberdade para o jogador poder fazer o que ele quer com o produto dele, ou então tentar limitar e fazer autocensura pra evitar abusos.
É difícil, quando você bota uma tampa nisso, no abuso, você também mata, né, outras funções que podem ser evolucionárias pra parada. Isso vai ser sempre uma corda-bomba, né, cara? Não tem como você achar uma solução que deixa a liberdade pra todo mundo poder, né, construir em cima e, ao mesmo tempo, né, previna o abuso de, como você falou, o cara vai criar uma ferramenta pra spamear tudo, né? E aí, isso é um abuso do serviço e pode até colocar a segurança de informação em risco, etc. Mas, por outro modo, né, tipo, você quer ter acesso às paradas, né, pra você poder criar em cima e é assim que a gente evolui, né? Às vezes, nem todo mundo, aliás, nenhum ser humano tem todas as ideias do mundo, né? A gente cria muito em cima das ideias dos outros e esse remix é que vai, né, avançando a tecnologia como um todo.
É, vai muito do impulsionar a tecnologia mesmo. Tem o negócio ali, ele tá livre, vem outras pessoas que tiveram outros desafios na vida, vim contribuir com o que eu tô construindo e melhorar cada vez mais.
Exato, né? Eu via muito isso na comunidade WordPress, sabe? Porque às vezes o cara criava um plugin e o cara fala assim, olha, eu fiz um remix desse plugin que adereça esse outro problema, etc e tal. E o cara, ninguém se conhecia. Só que um deu uma ideia, o outro construiu em cima daquela ideia. E isso é incrível. Isso fazia, enfim, a comunidade avançar muito rápido. É,
várias pessoas com a mesma necessidade, cada um com um pedaço do conhecimento, juntando tudo num só.
Exato. Isso é muito legal.
Isso eu queria entrar muito na parte aí mesmo de compartilhar conhecimento. Uma onda que tá tendo na internet, nas bolhas, né, de desenvolvedores, é o Building Public. Então a gente tá conseguindo ver várias empresas de diferentes nichos, desde banco, análise de imagem, sendo construída, a gente vendo os desafios que o pessoal tá tendo em cada uma das etapas, ver como eles resolveram. Pra, sei lá, eu acho que muitas pessoas têm o desejo de criar sua própria tecnologia, seu próprio negócio, já não ser um mato que tem que cortar a grama aí desde o início, né? Já vai saber como é que foi os passos.
E outra coisa que eu acho maneira é que as comunidades normalmente são muito autorreguladoras, né? Ou seja, vai ser, ah, pode ter um cara que chega, cria um negócio malicioso, um plugin que você vai instalar lá no seu negócio e ele vai ler o seu, sei lá, ele vai ler toda a sua rede da tua casa e vai mandar todas as senhas, porque sempre tô exagerando um exemplo pra ficar fácil entendimento pra todo mundo, né? E quando você tá, tipo, numa comunidade, a comunidade vai achar esses maus atores também, essas coisas maliciosas e é meio que ajuda todo mundo a se proteger mutuamente, né? Tipo, Mônica, você no GitHub, você não tinha muita desconfiança de você tá pegando coisas maliciosas o tempo todo ou isso existe na comunidade do GitHub?
Ah, eu sempre confio, mas é um negócio assim, tem um caso que eu já vi nas redes sociais, tipo de recrutador fake entrando em contato no LinkedIn e mandando realmente um GitHub como desafio.
Ah, mas a LinkedIn não é comunidade nada, gente.
Daí a pessoa entra no GitHub, ela instala e ela executa aquele código pra fazer o teste. E lá no meio tem uma vulnerabilidade. Então, tem gente que recebe aquele código, ele já vai lá, faz toda a análise pra ver se tem alguma coisa e já avisa todo mundo. Então, ele podia simplesmente deixar na dele ali, eu resolvi, o problema não é meu, não caí no golpe.
O problema não é meu, exato.
Tem um que ficou famoso, acho que foi semana passada, que o cara recebeu um desses desafios pra fazer take home, mas, por sorte, ele rodou um prompt no cloud pra perguntar, ah, tem coisa maliciosa nesse código que eu recebi? E a Cláudia, ele respondeu falando, sim, tinha um código malicioso, ele conseguiu se safar nessa e fez um blog post que viralizou.
Eu sinto que é uma coisa assim da comunidade realmente, pô, eu tive um desafio que foi muito bacana, foi desafiador, eu não quero que as outras pessoas passem por isso, então eu vou compartilhar. E é algo bem grande esse movimento, eu já fui curadora de eventos de tecnologia, e é uma coisa que, pô, você abriu em um mês ali as inscrições, tem 60 submissão de tudo que é coisa, só numa das trilhas, imagina somando de todo mundo. É muita gente com vontade mesmo de compartilhar.
Free software is the first battle in the liberation of cyberspace.
A gente falou bastante aí de compartilhamento, de eventos, e daqui a gente tá, né, com convidados que fazem essas iniciativas para brasileiros. Eu queria que os meninos contassem um pouquinho como é que eles fazem essa parte de juntar esse povo presencialmente, que a gente viu essa importância, para falar sobre esse assunto de open source.
Quando falou do Kev Mitnick, ele realmente era, sei lá, assim, uma lenda, mas ele não nasceu lenda até onde eu sei. É, ele começou assim de baixo e foi crescendo. E é uma coisa muito bacana é que tem vários eventos. Tem desde a Campus Party, que são eventos enormes, como também tem aqueles meetups mais locais, da parte da faculdade, amigos, faz para 20, 30 pessoas. Algo bem bacana é que você consegue fazer a escadinha, você consegue ir apresentando um evento menor, você consegue ganhar experiência. Se você ter os seus feedbacks, ter aquele deadline de, opa, eu tenho que estar nesse evento, vou apresentar, então estudar o tema, preparar, isso te motiva, e um dia você vai conseguir crescer até virar uma celebridade para apresentar para centenas e milhares de pessoas em vários países. E é algo assim, bem bacana. É uma coisa que, tipo assim, pelo menos pra mim, me motiva bastante, hein? Eu estar lá no palco apresentando e ter uma deadline. Isso é muito importante, porque sem deadline você acaba só enrolando.
E algo que você faz aí, então, pra impulsionar é o próprio GambiConf, né?
Sim, exatamente, porque eu gosto muito desses eventos. É o que me motiva. Eu pensei que, poxa, seria bacana se tivesse esse evento com essa pegada diferente pra engajar outras pessoas. E aí, a partir disso, acabou nascendo a GambiConf, desse desejo de conseguir trazer algo diferente para as pessoas poderem se juntar e poder falar de temas que não falaria em outras conferências.
Porra, não tem nada mais respeitoso do que a gambiarra, meu amigo.
E a Magalo Cloud vai estar por lá, falando de Kubernetes, que também é uma ferramenta open source.
Que dia que vai rolar?
29 e 30 de novembro.
Ah, tá chegando!
Sim, tá chegando. E vai ser na TOTS, no sábado, e no domingo vai ser na USP.
Excelente, excelente. E, bom, e qual é a gambiarra da vez?
Olha, temos várias gambiarras aqui. Por exemplo, uma das palestras, que é a palestra internacional que conseguimos trazer para apresentar na GambiConf, ele vai falar sobre um tema que todo mundo odeia, que é impressoras.
Ah, sim!
Mas no caso, ele vai falar sobre como fazer jogos rodarem na sua impressora. Esse é uma das gambiarras que vamos falar.
Nossa, já fizeram Doom rodar na impressora? E o Doom roda em tudo que é lugar. Esse é o teste universal.
Não, se você procurar ali o site da GambiConf, vocês vão ver que é uma palestra mais diferente que a outra. Eu nunca vi esses assuntos em nenhum outro evento que eu vou. E olha, acho que eu fui em uns 40 eventos esse ano.
Olha, e não tem ninguém mais especializado em gambiarra que o brasileiro, meu amigo.
Isso.
Isso aqui é um orgulho, é um patrimônio nacional, meu amigo. Maneiríssimo. Como é que a pessoa faz pra ir?
A gente vai ter as inscrições ali, já estão abertas no nosso site, né? gambiconf.dev. Entra lá, se inscreve pro evento e no próprio site tem a grade das palestras, tanto desse ano quanto também pode acessar as grades dos outros anos, que a gente tem um canal no YouTube, a gente grava essas palestras, né? Então a gente teve uma das mais famosas aí, que deu mais views, foi uma palestra de hackeando roteadores.
Oh.
É um tema aí que o pessoal gosta bastante, e esse ano a gente vai ter uma palestra de como tocar música com um monitor LCD e um rádio.
Maravilhoso!
Outra coisa bacana é que não tem só palestra, mas também workshops. Ano passado tivemos um de hackeando roteadores na prática, então abrir o roteador, pegar o ferro de solda, fazia toda a engenharia reversa nele, para na hora do evento você conseguir encontrar falhas de segurança e conseguimos encontrar falhas de segurança nos roteadores que estavam lá.
Que maneira.
A gente tá muito feliz aí esse ano de ter o apoio da Magalu Cloud. Obrigado aí a Mônica por ter dado essa oportunidade. É, a gente tá já com a quinta edição, né, Bruno?
Sim, beleza? Exatamente. Já estamos 5 anos, já é tempo de uma faculdade.
A faculdade gambiarra, meu amigo, que vale mais do que qualquer faculdade.
Graduado em gambiarras.
É isso, não perca, não tem melhor profissão hoje. É o que vai resolver. Você acha que quando der pau em todos os LLMs, toda a AI do mundo, quem é que vai resolver? Vai ser a galera da gambiarra, meu amigo. Pode ter certeza.
E a gente traz aí esse assunto na GambiConf, esse assunto assunto de desenvolvedores, né? Um evento mais de desenvolvedores, mas qualquer um pode ir e pode aproveitar. Mas a gente também traz aí, Alexandre, a gente traz os temas de segurança, de cibersegurança, que aí já é um tema que o Fernando já pode falar mais sobre, que ele é organizador também de um evento chamado B-Sides, um evento bem conhecido tanto no Brasil quanto no mundo.
Eu não sou bem o organizador, eu sou amigo dos caras que organizam e tô sempre junto lá.
Achei que você era organizador, pô.
Não, mas eu sou organizador de outro, é mais complexo ainda, é assim, existe um evento que chama B-Sides, né? Então é o lado B, sempre que tem um evento, vamos dizer assim, pago, né? A B-Sides começa um dia antes ou dois dias antes como um evento free para a comunidade. Então, a ideia da B-Sides é exatamente essa. Um evento de segurança onde talvez tenham palestrantes que vão palestrar nos dois eventos e você tem a chance de consumir conteúdo que talvez, se você tivesse que pagar, você não ia conseguir. Então, a B-Sides é um evento que acontece geralmente em maio, na cidade de São Paulo. Existem várias B-Sides. B-Sides é, por exemplo, é tipo um open source. Você pode fazer o seu fork, você pode ter na sua cidade, no seu estado, no seu país, a sua B-Side. Tem algumas regras para cumprir, tem que se cadastrar lá. E esse ano passaram pela B-Side 2.300 pessoas.
Caraca, maneiro. É tipo um TEDx, né? Que é mais abertão, que convida todo mundo a poder desenvolver o seu próprio, né? De uma forma diferente, etc.
Exatamente. O pessoal tem que se cadastrar. Quem quiser pagar, paga, mas ganha a camiseta. Então é uma forma de estar colaborando com o evento. E é claro, existe a dependência dos patrocinadores. Esse ano o pessoal teve lá 4 trilhas de palestras e 14 villages. Pensa que cada village é uma comunidade diferente. Então teve a village de Red Team, Blue Team, Inteligência Artificial, Conscientização, e eu ainda montei a village de computadores antigos, a Jurassic Village.
Ah, que bonito!
Computadores e videogames de 1970
para cima. É emocionante ver aquele Pentium 90 com aquele gabinete amarelado já. Que coisa bonita.
Eu não tô entendendo. Você perdeu a data, Alexandre. Assim, nós levamos o Apple II. Uma das pessoas que me ajudou a montar a Village levou uma réplica funcional de um Apple I.
Olha que bonito. Funcional.
Funcional. Eu levei computadores Atari e nós fizemos um campeonato de jogar Atari lá.
Puta, que maravilhoso. Olha aí. Aí sim.
Falando dos eventos, eu e mais duas pessoas, o Anquises e o Thiago Bordini, deu uma loucura em 2023 e nós vimos que nos maiores eventos de segurança do mundo que acontecem no meio do ano, ia ter pelo menos 14 brasileiros fazendo palestras. E nós resolvemos fazer um evento fora do país, para brasileiros, e nós convidamos esses palestrantes para que eles pudessem dar uma palestra rápida para os nossos convidados. E nós pegamos uma suíte no Caesars, fizemos toda a decoração do Se Beber Não Case, com direito a leão e pelúcia.
Que maravilhoso!
E daí, assim, as palestras aconteceram nos quartos, alguma coisa totalmente descontraída.
Que maneiro, hein?
Usando a TV do quarto e todo mundo sentado, deitado na cama, sentado no chão.
Que legal!
E as cervejas estavam sendo geladas dentro das banheiras.
Caraca, tá vendo? É isso, cara. Isso até me lembrou do evento lá ano 2000 e pouco, lá o Nerd Zombier, Rio de Janeiro, tá aí, Nick Ellis, um abraço grande, que é justamente isso. Esse tema mais intimista faz a gente se conectar, cara, de uma forma que é impossível ser por texto, é impossível ser por fórum e ainda mais por AI, por LLM, etc, sabe? Tipo, por mais que o GitHub esteja sendo tomado aí por soluções, né, robóticas de coisas, né, quando a gente se junta com outros seres humanos e porque eles sentem, não é só o problema, eles sentem a dor, eles têm a experiência. O ChatGPT nunca vai sentir a dor e a alegria de resolver tudo com uma puta gambiarra. Uma maravilhosa gambiarra não documentada. Como o ChatGPT vai apreciar isso?
Faltou o nome do evento também, ô Fernando.
Ah, exato. Não, o evento chama BR RuCon. BR RuECon é o nome do evento que a gente faz lá em Las Vegas.
Ruedo, famoso. O famoso Rui, né? É isso.
Exatamente,
esse mesmo. Ah, cara, quem sabe, sabe. Quem viveu, sabe. Muito bom.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.